Vamos então para a informação local e regional com o António Feliciano e ficamos a conhecer para já os destaques.
Vamos então aos títulos. União do Tomar conquistou Taça Ribatejo, o clube quebrou Enguiço e venceu a segunda prova mais importante da Associação de Futebol de Santarém. Anabela Freitas acusa pseudo-tumarenses de insinuar à Embaixada de Portugal na Índia que a vereadora Filipa Fernandes tinha mentido. Ainda por Tomar, agente da PSP recebeu queixa por furto de automóvel. Quando saiu de serviço, um acaso fez com que passasse pela viatura e deteve o presumível autor do roubo.
Agora falamos-lhe do estado do tempo para esta terça-feira. Céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderado no litoral e moderado a forte nas terras altas. Ainda subida da temperatura mínima e também da máxima. Assim estão previstos 22 graus para o Porto, 23 para Leiria, 24 para Coimbra, 25 para Castelo Branco, 26 para Tomar, Lisboa e Évora, 27 para Santarém e 28 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
O União de Tomar inscreveu o seu nome na lista de vencedores da Taça Ribatejo ao bater uma ação por 2-1 na final que teve lugar no Complexo do Bonito, no entroncamento, neste domingo. Luís Pedro colocou os navantinos na frente, ainda na primeira parte, sendo que uma ação empatou já no segundo tempo, num penalti de Bruno Lemos. Numa altura em que tudo apontava para o prolongamento, o Emerson marcou o golo decisivo e deu a primeira Taça Ribatejo ao União de Tomar. Nota positiva para a festa protagonizada pelos adeptos das duas equipas, que dignificaram afinal, como se impunha. A Hertz mobilizou uma vasta equipa de reportagem para o Complexo do Bonito, de onde transmitiu o relato por áudio e vídeo para todo o mundo, não só pelo site radiohertz.pt, como também pela operadora Mel, ainda pelo YouTube e pela rede social Facebook, numa transmissão seguida a par e passo por milhares de pessoas que não quiseram perder pitada da inédita final que opôs União do Tomar ao Mação. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, que realizou o seu último jogo como técnico, disse que tinha a certeza de que este grupo iria ficar na história. Emocionado, confessou que iria à Fátima logo de seguida, em jeito de promessa.
Tinha tido no início que ia ganhar. Não foi, não minto, porque eu sentia, tinha prometido aos jogadores que iríamos fazer história. Era a primeira vez que tínhamos vindo a uma final, já fazíamos história, mas eu tinha plena certeza que isso ia acontecer. Eu disse aos jogadores que vinha com eles para o entroncamento, mas já não ia com eles para Tomar, porque eu vou daqui direto a Fátima.
Fizeste uma promessa.
Hoje é dia 13, eu tenho uma fé especial. E esta é de todos os tomarenses, é do União de Tomar, é dos meus jogadores, é da nossa equipa, com grande suor, com grande humildade conseguimos vencer uma equipa que era favorita, uma equipa que nas últimas três provas ganhou sempre, ganhou a Supertaça, ganhou a Taça do ano passado, ganhou o campeonato. É uma grande equipa, mas nós hoje tínhamos preparado o jogo de uma maneira que sabíamos que 90%, 80%, nós tínhamos quase a fé que isso iria acontecer. O futebol tem sempre surpresas. Houve um deslize no nosso guarda-redes que felizmente que não manchou em nada aquilo que foi a exibição de todos os colegas, e a vitória para eles todos, desde o guarda-redes aos avançados e àqueles que não jogaram e aos que começaram a época e ainda não acabaram. A todos, muito obrigado da minha parte, da parte da direção, da parte da equipa técnica. Foi um esforço enorme para conseguirmos este objetivo que há muito perseguíamos.
Abel Bento, presidente da União de Tomar, estava obviamente satisfeito com esta conquista inédita, não se esquecendo de dedicar o feito a todas as direções anteriores que têm ajudado os atuais dirigentes.
Dedico a todas as direções da União de Tomar nos últimos anos que nos ajudaram a recuperar o clube, a todos os sócios da União de Tomar que nunca desistiram e sempre nos apoiaram, e a todas as pessoas que sempre estiveram connosco e que proporcionaram que nós tivéssemos condições para chegar aqui. Não haja dúvida que até chegar aqui foi uma travessia difícil, foi muito dura, mas temos que dar os parabéns a todas as pessoas, os nossos patrocinadores, a Jovem Quadro, que está connosco desde sempre, a Tropical, enfim, todos os patrocinadores que sempre confiaram em nós. Isto também é para eles, portanto, para todos os atletas, para a formação do União de Tomar, toda a formação do União de Tomar está aqui representada, porque temos aqui alguns jogadores também da formação, bastantes, e por isso isto é uma vitória do clube e não de um presidente ou de uma direção.
Nesta segunda-feira, o Executivo da Câmara de Tomar recebeu o União de Tomar no Salão Nobre dos Passos do Conselho para distinguir atletas, equipa técnica e dirigentes pela conquista da Taça Ribatejo. Nuno Rodrigues, o capitão, exibiu orgulhoso este inédito troféu, entregando-o à Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, num gesto meramente simbólico, mas carregado de significado, assim como a tradicional foto de família nas escadarias do edifício municipal. E a eleita não deixou de elogiar todos quantos contribuíram para esta conquista.
Ora, quero em primeiro lugar dizer-vos que é uma grande honra receber-vos aqui. Vocês ontem mais uma vez fizeram história, não só para o clube, mas também para o Conselho. Ao longo dos vossos 104 anos, como ainda hoje foi falado em reunião de Câmara, conquistaram pela primeira vez a Taça do Ribatejo. E, portanto, honra para o clube e para o Conselho de Tomar. E também não podemos esquecer o segundo lugar que vocês tiveram no campeonato. Para o ano é que é o primeiro, não é? Para o ano é que é o primeiro. Exato. Não. Para o ano, vocês ficaram em segundo lugar no campeonato.
Dá direito à
taça de Portugal. Ah, está bem, dá direito à taça de Portugal. Está bem, mas para o ano vão ficar em primeiro lugar no campeonato. Pronto, é isso, pá. A gente tem que ser. E trazem a taça, exatamente.
E já agora a subir taça no início da época.
É, pá, pedir não custa, não é? Pedir não custa, não é? E, portanto, agradecer-vos, acho que em nome de todo o Executivo, e se calhar em nome de todos os tomarenses, porque aquilo que vocês fizeram ontem tem que ficar registado e vai ficar registado na história. Sabemos, já sabemos, com todas as dificuldades. Agora, imaginam onde é que vocês poderiam chegar se tivessem todas as condições que alguns dos clubes do nosso país têm. Imaginam onde é que iríamos chegar.
Um homem de 26 anos foi detido em Tomar pela Polícia de Segurança Pública por ser suspeito de furto de automóvel. Por aquilo que a ERTE apurou, a vítima desse roubo apresentou queixa na esquadra Nabantina, deixando os dados sobre a viatura em causa. Curioso é que o polícia que recebeu essa mesma queixa, numa altura em que estava de regresso à sua casa, depois de terminar o serviço, suspeitou de um automóvel de características idênticas às denunciadas. Solicitou ajuda e abordou o condutor, aproveitando uma paragem do veículo. Confirmou a suspeita e verificou tratar-se de um homem de 26 anos de idade, tendo procedido à sua detenção para apresentação a julgamento em processo sumário.
Rádio Web, a primeira a informar.
A recente viagem da vereadora Filipa Fernandes à Índia por ocasião do recente Women Economic Forum, que decorreu em Nova Delhi e onde a eleita do Partido Socialista marcou presença enquanto convidada, à semelhança do que aconteceu com Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, foi um dos temas da recente reunião da Câmara Municipal de Tomar. O assunto, refira-se, teu que falar nas designadas redes sociais e, por isso, a vereadora Célia Boné, do PSD, quis saber a que se deveu essa presença e quais os custos inerentes a essa participação no evento, que, recorde-se, será realizado em Tomar durante 2019.
Para podermos avaliar da pertinência desta viagem e deixar claro perante todos os tomarenses, porque muito se tem falado sobre este tema, gostávamos de deixar aqui algumas sugestões à senhora vereadora. Gostaríamos de saber quantas pessoas fizeram parte da comitiva do município nesta representação e quais as suas valências, cada pessoa, qual era o seu contributo, portanto, na representação. Já ouvimos dizer de tudo mais alguma coisa, penso que é aqui o local certo para esclarecermos qualquer dúvida que ainda permaneça. Quantas pessoas, portanto, fizeram parte e quais eram as valências de cada uma dessas pessoas? Como sabemos, a Câmara tem parques, recursos. Gostaríamos de saber quais é que foram alocados a esta representação. Portanto, qual foi o montante, a totalidade dos custos desta representação da viagem, portanto, à Índia, também para podermos esclarecer os tomarenses.
Filipa Fernandes lamentou o ruído à volta do que considerou como ação de promoção de Tomar e da região e fez questão de explicar como surgiu este convite.
Bem, eu pensava que este assunto já estava fechado, mas pronto. É verdade, desloquei-me através do município a um evento que é o Women Economic Forum, um evento a nível mundial que acontece há 7 anos. É um evento que tem como fundo também aqui a economia social, não só social, a economia de todo o mundo, envolvendo aqui as mulheres, como também valorizando aqui o papel da mulher na sociedade e tentando de alguma forma fazer algumas que ainda não estão, alguns países que ainda não estão desenvolvidos para a emancipação da mulher. Pronto. Este evento, há três anos para cá, tem-se dissipado pelo mundo e tem acontecido em vários países. Na Austrália, nos Estados Unidos, em muitos outros. A Portugal surgiu porque existe pessoas também tomarenses, nomeadamente a Tânia Castilho, é uma das pessoas que se envolveu há três anos no projeto, como tomarense e por questões pessoais, entrou em contato com a organização e decidiu tentar de alguma forma envolver-se. E nesse sentido, sendo ela tomarense, também fez questão de que puxar um bocadinho aqui a tomar a organização, não tomar, sendo o convidado deste ano no evento. E muito bem, recebemos um convite por parte da organização aqui para o município, não só para fazer-nos representar lá numa delegação portuguesa, como também fazendo o convite para que no ano 2019 recebêssemos aqui o evento, tal como acontece nos outros países. Pareceu-nos, obviamente, bastante pertinente, uma vez que o evento é mundial se faz valer por todo o mundo. Quantas pessoas? Cerca de 800 mil pessoas. Eu não tive o concreto de se falar em 800 pessoas que tiveram no evento. Aqui, quantas estimamos a ter? Pois, a ver, vamos, porque vamos ainda organizar aqui o tema. Definido para Portugal foi a sustentabilidade, já ficou definido agora quando formos lá, definiu-se temas para diferentes países e para Portugal foi a sustentabilidade. Agora vamos começar, obviamente, a fazer contactos, sendo que os contactos internacionais devem-se à organização e os contactos a nível nacional será da parte do município.
Anabela Freitas também quis intervir e deixou duras críticas a pseudo-tumarenses, ainda que sem apontar nomes, lamentando que até à Embaixada da Índia tenha chegado um mail a dizer que a vereadora Filipa Fernandes tinha mentido.
Agora, não posso deixar de lamentar que só coloca mal tomar a situação, a vereadora Filipa não falou nisso, mas é uma situação que eu vou reportar agora. Repare uma coisa, de tomar que fique claro o que foi pago, a Câmara pagou à vereadora. É óbvio. Tinha que pagar as viagens e a estadia. Assim como a Câmara de Abrantes pagou à Presidente. É óbvio. Agora o que eu acho que ficou muito mal é pseudo-otomarenses, são pseudo-otomarenses, terem enviado um e-mail para a Embaixada de Portugal na Índia a insinuar que a senhora vereadora tinha mentido porque não era uma embaixadora, mas sim um embaixador na Índia. E a Embaixada da Índia respondeu, e muito bem, é efetivamente um embaixador de Portugal que está na Índia, que está doente e foi substituído por uma embaixadora. E a vereadora foi recebida pela embaixadora, em funções, não é? Agora, haver um pseudo-tumarense que passa a vida, não deve ter mais nada que fazer, não é? Escrever para a Embaixada da Índia a pôr em causa aquilo que são as palavras da vereadora, acho que não fica mal, não é a Câmara, é a tomar, e se nos estamos a candidatar, e candidatarmos, e que vai ser aqui para o ano, vamos tentar receber o melhor possível, como nós sabemos receber, em tomar, e quer dizer, começa-se com estas coisas, mas enfim, é a tomar, mas não podia deixar de ter aqui este lamento.
Segundo dados fornecidos pelo Ministério da Saúde ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, em menos de um ano, de maio de 2017 a fevereiro deste ano, no distrito de Santarém, aumentou em mais de 10% o número de crianças em idade pediátrica sem médico de família. Em números absolutos, registro para a subida de 6.234 para 6.864, mais 630, nos dois agrupamentos de centros de saúde, da Lesíria e do Médio Tejo, que praticamente cobrem todo o distrito de Santarém. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o Bloco considera a situação muito preocupante e exige que o Governo proceda à abertura imediata de concurso para a contratação de mais médicos de família. O BE lamenta que centenas de médicos especialistas que acabaram a sua formação especializada em abril ainda aguardem a homologação das suas notas, algo que estará por dias. Os bloquistas lembram que ainda recentemente a Assembleia da República aprovou uma iniciativa legislativa para que o concurso para a contratação de médicos recém-especialistas seja aberto até 30 dias após a conclusão da formação específica. É agora o momento de o Governo cumprir com esta recomendação, adverte o BE. Até às 18 horas deste domingo, o INEM assegurou a assistência médica pré-hospitalar a cerca de 100 pessoas no âmbito das comemorações do 13 de maio de Fátima. Deste lote, 75 foram assistidas no Hospital de Campanha do INEM, tendo 52 tido alta e 23 sido evacuadas para o Hospital de Leiria. No que concerne à gravidade dos doentes assistidos, 14 vítimas foram consideradas urgentes e 86 pouco urgentes, onde se incluem 11 pessoas que receberam apoio psicológico do INEM. Ao nível da sua tipificação, 81 pessoas foram assistidas por doença súbita e 19 por trauma. Para a Operação Fátima 2018, o INEM constituiu um núcleo técnico de emergência médica que funcionou integrado no posto de comando de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, montou um hospital de campanha onde foi feita a admissão e triagem dos doentes, a sua estabilização e o atendimento em ambulatório, empenhou grupos de reforço estratégico posicionados ao longo do recinto de Santuário de Fátima que operacionalizaram 4 motociclos de emergência médica e 2 VMER, viaturas médicas de emergência e reanimação. Importa sublinhar que esta operação contou com o empenho ao nível dos recursos humanos de 40 profissionais do INEM, entre médicos, enfermeiros, técnicos de emergência pré-hospitalar, psicólogos, farmacêuticos, elementos de coordenação, logística, informática e telecomunicações. No âmbito da Operação Fátima 2018, o INEM integrou o dispositivo de operações de socorro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, composto ainda por corpos de bombeiros e pela Cruz Vermelha Portuguesa. Ao INEM coube a responsabilidade de coordenar todas as atividades de saúde em ambiente pré-hospitalar, a triagem e evacuações primárias e secundárias, a referenciação e transporte para as unidades de saúde adequadas, bem como a montagem do seu hospital de campanha. Foi ainda sua a responsabilidade de executar a triagem e apoio psicológico a prestar às vítimas no local da ocorrência, com vista à sua estabilização emocional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas promoveu na última sexta-feira a inauguração de uma exposição de artes elaborada por bancários e respectivos familiares, evento integrado nas comemorações dos 23 anos de existência daquela estrutura que, recorde-se, está situada na rua Dom Lopo Dias de Sousa, perto da divisão da PSP de Tomar. A arte marcou presença nesta sessão, à altura em que Carlos Nogueira, um dos rostos do sindicato, se congratulou com os trabalhos em causa e, claro, fez um ponto de situação da atualidade da citada entidade.
O nosso papel é atividade sindical, também temos a vertente de cuidados de prestação de cuidados de saúde. A questão aqui é em que condições é que nós podemos trabalhar numa e noutra área. A vida dos portugueses está mais difícil. Os bancários, embora tenham a fama de que são pessoas privilegiadas e que ganham bem, etc., não é bem assim. Uns serão, outros não, de certeza a maior parte não é, e como tal, não há condições para se poder fazer uma luta, e a luta é um termo que é um bocado pesado, mas é uma luta para todos na diária, portanto, tentarmos melhorar as condições dos bancários. Aqui temos que fazer realmente uma crítica à própria classe, que se tem aliado um pouco do que é o seu sindicato. O seu ou os. Portanto, há vários sindicatos no setor e, portanto, cada um por si, mas nós temos sentido que os bancários estão aliados do que é que nós devemos fazer. Há muitos bancários que dizem, vocês estão lá e é que têm a obrigação de trabalhar. Mas não é assim, ao contrário. Se não tivermos o apoio dos trabalhadores que estão nos locais de trabalho, nós não fazemos nada. Portanto, também vou servir-me do vosso microfone para apelar e das vossas imagens para provocar, digamos, os bancários, os nossos colegas, ajudem-nos também a trabalhar. Nós estamos cá, eleitos por vós, eleitos pelos bancários que estão nos locais de trabalho, mas temos que ter o apoio deles. Não é só no voto, é também na hora da verdade. Não estou a querer levar isso para greves nem nada disso. Mas se provarmos que temos força para conseguirmos determinadas coisas, e eu vou dar só um pequeno exemplo. Estamos em revisão salarial há 4 anos, quase. Revisão salarial há 4 anos. Não somos aumentados. E os banqueiros têm o desplante de começámos por 3% de aumento, a pedir 3%. Eles baixaram para 0,4% e agora dizem que é muito, não, que não há aumentos para ninguém. Isto é brincar connosco. se nós provocamos ou proporcionamos a eles altos lucros, embora a gente saiba que vêm aí notícias a todos, prejuízo daqui, prejuízo daqui lá, mas o que é verdade é que eles têm altos lucros. E vê-se, já não quer dizer os que se serviram da banca, os banqueiros que se serviram para... Não é preciso dizer mais nada. Pronto, não quero esticar-me a esse nível. A verdade, no fundo, é que se não houver o apoio dos trabalhadores que estão por trás de nós, nós não conseguimos coisa nenhuma. Então...
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, deu os parabéns ao sindicato, classificando a exposição como uma forma de valorizar as pessoas. E ficou um desafio.
Dar os parabéns ao sindicato, porque realmente, além do trabalho árduo que já fazem diariamente, ainda têm a capacidade de montar uma exposição como esta e dar, valorizar as pessoas que dela fazem parte, que são, no fundo, os artistas. Eu ainda não tive a oportunidade de ver pormenorizadamente todos, mas pelo que vi e pelo que vejo, é uma exposição muito rica e que permitam-me a ousadia, mas acho que merecia estar exposta para toda a gente. E por isso, acho que deixo aqui o convite de poder qualquer pessoa presenciar esta comunicação rica que eu estou a ter neste momento. Tem uma sala fantástica. Parabéns também. E é uma sala que realmente, portanto, está ótima para receber exposições, mas eu deixaria o convite de poderem mostrar também à restante população o vosso trabalho, que é de louvar, não só e aqui enaltecer o trabalho dos artistas, mas também da direção que montou e que às vezes é tão árduo o trabalho de quem cria como daquele que depois também expõe. Portanto, os meus parabéns a todos os envolventes neste processo. E que não desista, continua, portanto eu sei que é anual esta exposição, não é? E agora tragam para fora de portas. Já agora temos um Legares del Rei levada que vocês conhecem, temos a Vieira Guimarães, portanto façam um favor, ela é vossa, ela é dos tomarenses, portanto lanço o convite de levar esta exposição até todos os tomarenses.
Está concluída esta edição, fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.